Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Unicred e Santa Clara. Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra.
10 horas e 7 minutos, começando o timeline de hoje. Timeline de hoje é do dia 23 de julho de 2019. Agora aqui na esquina da Ipiranga com a Érico Veríssimo, tem uma chuvinha bem fraquinha, o céu está nublado e a temperatura na capital do Rio Grande do Sul é de 18 graus. O timeline chega hoje com o cooperado Unicred. Quer antecipar o 13º dos seus colaboradores? Fale com a gente, é o que diz o Unicred. Queijos e leite Santa Clara há mais de um século, há mais de 100 anos na mesa dos gaúchos, e também com a gente estão Barão Erva Mate Chás, Hospital Ernesto Dornelles, Sojipa, Clínica Alfa Men, Consórcio Servopa, Meber Metais e Tru. Conexões verdadeiras para gerar bons negócios. Para vender ou comprar um carro é só entrar em soutru.com.br para você ver que é uma plataforma completamente modernizada e ágil. A gente já faz, Poli, por favor, aquele contato diário internacional com o Nordeste americano, por favor.
Adiós, amigo.
Hello, Boston. Hello, Mr. David Coimbra.
Bom dia.
Como é que você tá, Davi?
Bom dia, Davi. Bom dia. Bem? Estou com inveja desses braços de fora, porque aqui hoje tá... Não tá frio, mas tá aquele clima meio...
Tá ruim, sabe?
Enfarruscado. Céu tapado de nuvem. Umidade. Sai água vertendo da parede. A roupa não serve.
Deve estar a mesma temperatura, eu acho.
É, não. A temperatura não tá ruim, não. Mas tá uma umidade, uma carga, sabe? Esses dias a Sara Bodó estava me dizendo que até o espírito da gente fica carregado, Davi. Uma coisa meio astrológica, meio não sei.
Ah, é?
Que até... Aí ela disse assim, se tu estiver te sentindo mal nesses dias, não te preocupa, porque isso aí não é nem o Mercúrio retrógrado, é a umidade mesmo.
A Sara Bodó faz... entende
disso. Entende tudo. Sara Bodó, ela entende tudo. Ela fez essa leitura.
Mas dias sombrios, assim, eles deixam a gente mais, né?
É, viu? Então faz
aqui,
algum
às vezes o inverno, muito frio... Mas os dias são muito luminosos, né? Céu aberto, assim, né? Então, a gente acaba se sentindo bem.
Não, aqui
mas
tá feio fechado.
O dia sombrio, o dia cinzento, ele deixa a gente mais down.
Mais reflexivo, tu acha?
Um dia frio, bom lugar pra ler um livro.
O frio, pensamento não lá problema, em você. Sabe? É Javan, né?
Javan.
Essa é a parte que a gente entende da música.
Ontem eu vi no programa da Kellen.
Já posso mudar o jazz então para Meber Metais, que é um lugar onde você quer estar.
Só
te avisando que o nosso convidado já está aqui, Davi.
Eu sei.
Por favor, faça o preâmbulo.
Vai fazer nosso convidado esperar, Davi Coimbra.
Claro.
Dá uma pista, Potter, de quem é o nosso convidado. Só uma, assim...
Eu vou dar uma...
Três palavras, igual o programa do Silvio Santos. São três palavras.
Três palavras, vamos lá. Política, tags, pode ser tags?
Pode ser tags.
Política, óculos, quatro palavras pode ser, porque eu não vou conseguir fazer... cabelos longos.
Política, óculos, cabelos longos. Pode ser. Tá? Não vamos contar ainda.
Conte essa história a ele, vai. Conte essa história a ele, por favor.
Não, porque ontem foi... Ontem eu fiquei sabendo, pelo menos, dessa intenção absurda, ridícula, criminosa até, do Inter, de erguer um espigão de 130 metros à margem do Rio Guaíba. Tá? Primeiro lugar, que isso aí não é permitido pelo plano diretor, lá ali é no máximo 52 metros. Segundo lugar, que isso é um absurdo urbanístico e ecológico, porque se tu ergue prédios na frente do rio, de uma orla, do mar, tu estanca a circulação de vento, não tem circulação de ar para a cidade fica mais abafada. E além disso, é uma cafonice, na verdade. Uma cidade como Porto Alegre não precisa de um prédio de 130 andares. O mundo todo está caminhando na direção contrária a isso. O mundo todo está caminhando na direção da simplicidade, de se fazer as coisas voltadas mais para a natureza, para a circulação de pessoas, e não um monstrengo de 130 metros na beira do rio, numa área que foi doada ao Inter, não era do Inter, para fazer ali um complexo esportivo. Seria até uma traição à cidade fazer um absurdo desse. Eu tô preocupado com isso. Já tem vários projetos ali no Cais do Porto. Até me disseram, um bando de tontos aí começou. Disseram, ah, não, o Davi é a favor do projeto. Pô, fizeram um vídeo ridículo esses tempos aí. Eu não, nunca fui a favor desse projeto, nem conheço esse projeto. Eu sempre defendi que nos armazéns do Cais do Porto fossem transferidos bares e restaurantes para lá, vocês sabem disso. Tirar, por exemplo, da
Cidade
da
Baixa, zona, tu trouxeste essa.
Da zona da Cidade Baixa e levar para lá. Já falei isso até para dois prefeitos da cidade. Então, sou visceralmente contra esse tipo de atitude aí, que é uma atitude de jeca. Isso é coisa de jeca. Querer levantar espigão numa cidade como Porto Alegre, que nem tem, não precisa desse tipo de prédio. Aliás, tem um monte de prédio abandonado no centro de Porto Alegre. Com deficiência de locação, de moradia, porque não tem lugar para morar. Isso é coisa de jeca. E outra coisa, vai ser ruim para o próprio Inter. Os colorados estão dizendo, ah, não, mas isso aí não sei o que tem, porque não tem gremista, não sei o que, papá. Isso vai ser ruim para o próprio Inter, porque o clube vai ter que arcar com esse tipo de empreendimento e depois se vai à falência. O que, que vai acontecer? O Inter vai bancar aquilo? Vai ficar um esqueleto ali? Sabe? Esse tipo de coisa. Não, o Inter é para ter empreendimentos esportivos, coisas em volta do esporte, em torno do esporte. E não para fazer esse tipo de iniciativa aí para desfigurar Porto Alegre.
Para quem
Porto
não Alegre pegou,
Davi. Porto
Alegre
é uma cidade cheia de problemas urbanísticos, porque ela é inconstante, ela é irregular no seu desenho urbanístico. Fazer mais um monstrengo desse... Por favor, né?
Para quem não pegou, vamos lá. Ontem os repórteres Gabriel Jacobsen e Jéssica Weber informaram, e daí o Davi traz a avaliação deles, sobre a construção, a busca de autorização por parte do clube para a construção de um complexo imobiliário, estou lendo aqui em Gaúcha ZH, que, segundo um projeto inicial, inclui duas torres, sendo uma de hotel e flat, e a outra de apartamentos e escritórios. Também galeria comercial, centro de eventos, estacionamento para mais de 400 veículos, marina e pier no Guaíba. A maior torre, e é aí que o Davi se refere, poderia ter até 130 metros de altura, que dá quase quatro vezes o tamanho do estádio. A gente tem gaúchazh.com, inclusive, a foto, né? A Paloma até pode colocar para a gente... para que o ouvinte possa ter uma ideia do tamanho disso. O estudo de viabilidade urbanística já tramita na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Potter, onde há informações de que está praticamente aprovado. O documento pede a flexibilização da altura máxima da edificação. Isso porque, Potter, Davi, convidado e ouvintes, o plano diretor de Porto Alegre prevê prédios de até 52 metros. Gaúcha ZH teve acesso ao projeto elaborado pelo Inter, que foi apresentado há três semanas no Conselho do Plano Diretor. O Alexandre Chaves Barcelos, que é vice-presidente do clube, diz que a questão ainda é muito incipiente, vai levar pelo menos um ano e meio, para verificar o que realmente vai ser construído ali. O que ele diz também é que grandes clubes do Brasil estão tentando se rentabilizar de outras maneiras e uma delas tem sido a utilização do próprio patrimônio. O que ele diz ainda é que Porto Alegre tem ficado para trás em quase tudo e seria importante no processo de dinamizar a Orla do Guaíba, lembrando que a prefeitura também precisa fazer um centro de... pretende fazer um centro de convenções num terreno
adjacente. Isso aí, dinamizar obras do Guaíba...
Orla.
Me lembra uma cidade que era lindíssima e foi transformada num lugar doentio, que é Camboriú. Sabe? Eu já morei em Santa Catarina, já passei tempo... Não férias, uma semana em Camboriú, foi uma das piores férias da minha vida. É um lugar insuportável, exatamente por causa desse tipo de iniciativa. E agora estão construindo outro monstrengo lá em Camboriú.
O maior prédio do Brasil.
O maior prédio do Brasil. Ridículo, ridículo. Tu vai pra praia em Camboriú, chega um momento na praia que não tem praia, tem sombra. Deputado, por causa daqueles espigões lá.
As duas da tarde já não tem mais sol. Para nós que somos brancos é bom, né, Davi? Porque para nós
não precisa nem levar guarda-sol.
Muito, né? Deputado Tudo Gadelha quer opinar sobre isso?
Ele estava balançando a cabeça e semi-concordando com o Davi Coimbra, pelo que pude captar, assim, de impressões.
Bom dia, tudo bem?
Bom dia.
Seja bem-vindo.
Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha, do Timeline. Muito, muito bom estar aqui novamente, né?
É verdade.
Participamos aí. Telefone, né? Por telefone da última vez, né? Já fui brifado aqui da equipe toda, inclusive pela minha equipe, viu? Já sei aqui que a Kelly Matos é a pessoa mais informada, o Davi Coimbra é o cara mais sério, né?
Isso aí.
E o Potter
é o cara divertido,
né? Sobra pra mim.
Mas o menos confiável é o Cléo Kuhn, né? Que é o cara do tempo, não acerta uma, não é isso?
Tá lá,
Cléo
ele, ó.
Kuhn, direito tá de resposta, Cléo.
Essa semana ele acertou a altura, disse que vai chover toda.
Ele falou que vai chover todos os dias.
Tá muito difícil
dias.
Acertar também, não,
é.
Né?
É uma previsão,
né?
Tá difícil.
Ah, pois é, gente. Essa pauta do edifício, né, da especulação imobiliária no Recife, ela é muito... Né, que é a minha cidade, né? Eu sou pernambucano do Recife, lá do Nordeste. E é uma pauta muito séria, né? A gente tem a luta do Cais José Estelita lá há muitos anos, o movimento Ocupa Estelita, que levou milhares de pessoas às ruas, porque a cidade só cresce verticalmente. E o Recife tem um trânsito que está insuportável, né? Assim, os carros não conseguem transitar. Já tivemos pesquisas aí que a cidade é a capital que tem a velocidade média mais baixa, né? Por conta do trânsito, por conta da especulação imobiliária, do crescimento vertical. Eu acho que é uma discussão importante para as cidades, principalmente agora que a gente está em um ano às vésperas de uma eleição municipal. Né?
Ah, é verdade.
Ou seja, é importante tratar e debater esse tema com profundidade.
Mas isso que o Davi
também
disse, as cidades caminham, ontem o Davi já tinha dito, Davi, me corrija se eu estiver errada na lembrança, de que as cidades caminham para, pelo menos, né, numa ideia boa de simplificar, uhum, em vez de você ficar criando, né, grandes elefantes, enfim.
Sem dúvida. Em vários municípios na Europa, né, em grandes cidades, estão destruindo os viadutos, né, fazendo jardins suspensos, né, assim, porque as cidades estão cansadas de concreto. Né, as capitais aqui também, no nosso país, é uma coisa absurda. Né, a quantidade de concreto, a falta de espaço público, eu acho que a gente precisa discutir isso com profundidade, realmente.
Isso não é mão da Câmara dos Deputados, né? Mudou, né? Digamos assim, né? Quando tu vai para a Câmara dos Deputados, as cidades não são muito assuntos, né?
Olha, lá existe uma comissão que discute muito as cidades, né? Mas
com poder de meter a mão, com poder, por exemplo, de entrar numa situação como essa aqui?
Não, aí é Câmara Municipal, né?
Câmara Municipal, Prefeitura, né? Lá a gente discute questões legislativas, né? Que abrange todo o país.
Como é que está sendo essa experiência?
Pois é, lá eu...
Já está arrependido ou não?
Não, eu tenho 12 anos de filiação ao partido político, o PDT, né, de Brizola. Eu sou de Pernambuco, mas sou um brizolista, né? Eu acho até...
Do Miguel Arraes, certamente, né?
Pois é, terra de Miguel Arraes. Olha, eu sou mais brizolista do que arraizista, como se chama lá, né? Porque minha formação política se deu toda no PDT, né? Tenho 15 anos de atividade partidária e 12 anos de filiação. Por isso tenho grandes amigos aqui também no Rio Grande do Sul, a Juliana Brizola, o Joãozinho. Conheci 3 deputados daqui do Rio Grande do Sul lá, que hoje são grandes parceiros, né? O Pompeu, o Marlon e o Afonso. São pessoas mais experientes, né? E que nos ajudam bastante lá a compreender melhor essa conjuntura política, essa correlação de forças. Está sendo um grande aprendizado, de fato.
Eu tenho amigo de outros partidos, porque tu foi muito criticado, porque um dia tu sentou para conversar com pessoas que não são exatamente...
Tomou um café com Frota, né, gente? Vamos falar a verdade.
E aí a internet vem em cima de ti, não, como assim? Está conversando com ele?
Pois é, eu acho que o ambiente da intolerância parece ter contaminado não só a sociedade, mas a política também, né? A gente parece que é proibido de conversar com quem pensa diferente, e isso é muito ruim. Eu acho que o diálogo deve ser a base de toda a construção política.
Mas isso é possível em Brasília? Tu sente isso nessa Câmara dos Deputados? Olha, consegue conversar com pessoas completamente diferentes? Rapaziada do PSL, ou sei lá, até pessoas vão, entre aspas, dois extremos, do PT ou PSL, tu consegue sentar e conversar com pessoas assim ou não?
Precisamos, né? Eu acho que a política sectária, ela só divide as pessoas, só afasta. Eu acho que se o ambiente político ele não estava propício para isso, a gente tem que criar esse ambiente. Lá na Câmara eu tenho mais facilidade com o campo, a Joênia da Rede, o Molon, que é um cara do PSB, tem o Henrique Fontana, que é um cara do PT também, daqui do Rio Grande do Sul, um excelente parlamentar. Temos, assim, alguns canais que a gente tem uma proximidade maior, né? Alguns partidos que se aproximam daquele ideário que a gente defende de fato. Mas também tem uma turma do PSL, né, que bem, tem uma galera que a gente consegue conversar tranquilamente, mas tem uma galera que é muito reaça, mas muito mesmo, né? O que eu costumo avaliar é que a gente sempre teve no cenário político nacional um campo mais progressista, que se entendia como esquerda, e um campo mais conservador ali, né, que se entendia como a direita. O campo progressista sempre discutia a ampliação de direitos, a defesa da população, né, mais excluída, O campo conservador buscava ali manter certos privilégios, né? Também no campo legislativo pretendia manter as coisas como estão, né? Defender mais o desenvolvimento econômico, né? Só que essas duas forças elas diminuíram de uns anos para cá, nessa última eleição principalmente, e surgiu uma nova força, né? que eu considero e classifico como reacionária. E esses caras que eu considero perigosos, de fato, porque esses caras eles vão contra direitos, né? Eles vão atacar direitos, a tentar retirar direitos. E boa parte dessa turma hoje se encontra no PSL. Né? Mas, olha, lá também tem bons parlamentares. Né?
Cite-os, por favor.
Olha...
Consegue conversar?
Que eu consigo conversar. O Frota, por exemplo, é um cara que eu consigo conversar. Né? Ele é um cara que, inclusive, as últimas declarações dele parece ser a pessoa mais sensata do PSL. Né?
Não sei se ele vem fazer... Não, na reforma da Previdência, para quem não acompanha, ele foi um dos que permitiu a costura política. Ele tem feito ponderações essas declarações, está dizendo que são muito exacerbadas, né, pejorativas, uhum, dos outros parlamentares. Eu lembro que nessa questão do Instagram, quando se tirou as curtidas, Davi, Potter e ouvintes, uma deputada disse assim, isso é coisa para das gordofóbicas, uma coisa assim, a Carla Zambelli escreveu isso, pois né, é. Ela é bem aguerrida. E o Frota disse assim, o Frota, e eu digo, lide com isso, o Frota está dando lição sobre inclusão. Ele disse, a senhora tem que respeitar que tem muita gente que sofre Alexandre Frota, PSL. Tem muita gente que sofre
sempre
bullying
dele,
e que sim. É preciso respeitar e não entender a dor do outro, né? Uhum. O Frota disse isso. Eu digo, mas que momento estamos vivendo, né?
Pois é.
Como é que vão explicar, né, isso para a população na história, né?
Pois é, surpreende. Olha, eu acho que essa eleição agora de 2018, tivemos alguns que se destacaram e conseguiram o mandato de fato, muito pelas polêmicas que provocaram, né? Porque aí se torna a pessoa conhecida, falam barbaridade, aí todo mundo comenta e compartilha isso no Instagram, no WhatsApp, aí aquela pessoa fica conhecida. Aí termina, porque as pessoas hoje, né, elas desconhecem muito quem são os candidatos, né? Elas desconhecem até o que faz cada candidato, o que faz cada função ali, deputado federal, senador, deputado estadual, as pessoas não conseguem compreender direito. E isso é muito ruim.
Mas essa radicalização não foi reativa?
Como assim?
Quer dizer, não, ela não acontece em função de uma de um domínio, de certa forma, assim, desse polo da esquerda durante os governos do PT, em que houve, de certa forma, até execração de quem se dizia de direita, ou se dizia conservador, ou mesmo que fazia qualquer tipo de oposição ao PT?
Pois é, o que aconteceu foi uma criminalização da política como um todo. Isso é muito ruim, né? Existem figuras ali dentro que realmente vêm de uma estrutura viciada, muitas vezes uma estrutura de poder, de Estado financeiro, ou de um meio de comunicação, midiático que seja, né?
Do lado petista?
Não, de todos os lados. De todos os lados, né? Esses oligopólios midiáticos, tudo isso, né, interfere no processo eleitoral, né? Foi aí que nos surgiram os movimentos que tentaram falar sobre política por fora da política, né? Tem o Acredito, o Renova Brasil, né? Todos esses movimentos, tem a...
Bom, MBL?
MBL.
Que são para tentar aproximar a população que dizia que a democracia não era representativa. Ficavam aqueles interesses de Brasília, discutindo Brasília, né? Vou pegar figuras aqui, Gedel, os que estão presos, né? Gedel, Vieira Lima, Eduardo Cunha, que ficavam discutindo Brasília e que eram distantes do povo. Aí, nessa última eleição, as pessoas escolheram, em tese, né? Ou escolheram mais pessoas mais próximas da sua realidade. Mas eu quero voltar na pergunta do Davi, porque o Davi perguntou se não é reativo. Porque, por exemplo, vou usar um caso recente. Miriam Leitão. Ela agora teve a participação cancelada, porém, a Miriam Leitão foi execrada por pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores dentro de um avião, que você não tem para onde sair, né? A porta está fechada. Então, durante o voo inteiro, ela passou por um constrangimento.
Viu, que tem um discurso famoso do Lula aí, que o Lula diz assim, se voltar a ser presidente, vou convidar a Miriam Leitão para ser minha ministra da Economia, porque o que diz de besteira, ela vai ter que provar, porque o que diz de besteira essa Miriam Leitão, não sei como é que ela não vai ser demitida. Miriam Leitão, ela foi execrada pelo Lula num comício, no congresso do
É, então a pergunta é se essa direita, não sei se é a direita, mas essa radicalização não é tipo assim...
É direita.
É direita, é extremo da direita, claro, assim, né? Assim, claro, não é uma resposta a isso que a esquerda fez. Se esse momento que a gente vive, que tu tá dizendo, desses intolerantes, que o Potter diz que é quase uma ferradura, são muito mais próximos do que distantes,
sem
né?
Dúvida.
Não é uma resposta a essa esquerda que foi também intolerante durante tanto tempo.
Olha, a intolerância, ela existe nos dois lados, né? A intolerância política existe da extrema esquerda à extrema direita. E a gente tem um centro muito pragmático aí, né? Um centro que dialoga com os dois lados, mas que é um centro que está no jogo político por muito pelo fisiologismo, né? Tem quem não esteja. Essa é a realidade hoje da nossa política, na política brasileira.
A escolha para o PDT é essa? Porque tu escolhe o PDT nos governos PT, né? Estou fazendo as contas matemáticas. Tu falou que está 15 anos no PDT.
Eu estou
filiado ao PDT há 12 anos. Filiado há 12 anos, o Lula já estava no governo, já era governo Lula.
Sim, sim.
Tu podia ter uma escolha de PT. Então, naquela época, tu falou assim, não é o PT que eu concordo.
Não, pois é. É porque, olha, a gente discorda, a gente é muito confundido nacionalmente com o próprio PT, né? Pelo fato dessas alianças, né, terem acontecido. Mas a gente tem muitas diferenças do PT, né? O que eu me deparei na Câmara assim que entrei foi que o PT rejeitava os projetos que vinham do lado de lá, do governo, por vir do governo. Da mesma forma, o governo se opunha aos projetos que vinham do PT, da esquerda mais tradicional, porque vinha de lá. Ou seja, olhavam muito as pessoas e pouco o conteúdo dos projetos, né? Acho que a gente cumpriu uma função muito importante, tem cumprido lá dentro, que é analisar e debater cada projeto e aplaudir quando o governo acerta e criticar quando o governo erra. O que acontece hoje é que faltam muitos dados, faltam muitos
números.
Uma
conversa técnica mesmo, né? É isso. Isso aqui não. Tabata Amaral vai sair do teu partido?
Olha, eu não sei se vai sair. Eu acho que ela...
E é bom ou ruim para o PDT ela sair?
Eu não sei. Depende da posição dela. Eu acho que vai ter o segundo turno na votação da reforma da Previdência. O que aconteceu ali foi que ela terminou escolhendo, né, votar pela reforma da Previdência. Olha, a reforma, primeiro o PDT sempre defendeu a reforma da Previdência. Isso é importante se dizer.
O Ciro dizia na campanha, né?
Pois é. Em 1980, para ter ideia, a gente tinha 4,6% da população acima de 65 anos de idade. Nos anos 2000, esse número subiu para 6,4%. Em 2020, agora, no próximo ano, teremos 9,2% idosa, da população idosa, né, acima de 65 anos de idade. E a projeção do IBGE é para que em 2050 a gente tenha 22,5%. Ou seja, um quarto da população brasileira vai ser idosa. A gente vive em um sistema contributivo, solidário, e por isso a gente precisa reformar essa previdência. Mas a gente não pode reformar retirando dos mais pobres, certo? O que acontece é que o PDT fechou questão contra essa reforma, porque estava comprovado ali que retirava dos mais pobres. De cada R$100 economizado, R$83 eram das costas dos mais pobres, que recebiam até R$2.000. Eu conversei com algumas pessoas, com o porteiro do meu prédio, conversei com o motorista de ônibus, em todas as projeções que eu fazia, anotava na minha cadernetazinha ali, eu via que eles iam trabalhar mais, às vezes faltavam 5 anos para se aposentar, iam ter que trabalhar 8 anos, né, aumentar 3 anos de trabalho, e iam receber menos. Quem ia receber 1.800 vai receber 1.200, 1.300. Ou seja...
Vocês fecharam, discutiram, viu? Não é a reforma que a gente quer. E aí a Tabata pegou e lançou o vídeo e votou a favor. O que mudou na cabeça dela?
Olha, é porque o que eu acho é que o PDT não pode cobrar tanto de uma pessoa que não teve a formação política dentro do partido. Por isso que eu acho que a expulsão, ela é muito dura, né? A expulsão de qualquer parlamentar é muito dura, mas ela não teve a formação política. Quantos anos de filiação ela tem? Eu tenho 12 anos. Eu consigo compreender as bandeiras do partido, eu li o estatuto, as cartas, os manifestos, né? Tem a carta de Lisboa, a carta de Mendes, carta de São Paulo, os manifestos do partido. Eu sempre fui um cara que teve minha formação política no PDT. Tabata não teve.
Mas, Túlio, desculpa, deputado.
Não, tranquilo.
O Lupe falou aqui, né, Davi?
Potter, no outro dia.
E aí ele disse... que assim Lupe, deu a entender, o presidente do PDT, Carlos Lupe, a gente está conversando aqui com o deputado federal Túlio Gadelha, ele disse algo de que a Tabata estaria mais preocupada com o Renova, né, que acho que é o grupo que ela é, né,
é o movimento
do que com o PDT.
Pois é. Olha, esses movimentos eles surgiram no momento de crise de representação, né? Uhum. Os movimentos surgiram e começaram a falar sobre política por fora da política. O grande problema é que parte desses movimentos, não são todos os movimentos, parte desses movimentos são financiados por grandes empresários. Só que o financiamento empresarial de campanha acabou na última legislatura. Não é mais permitido, né? É ilegal uma empresa doar para uma campanha.
Um CNPJ participar do processo. CNPJ,
pois é. E aí, uma maneira de burlar esse sistema é um empresário que tem relações com outros empresários e eles conseguem doar, porque você pode doar um percentual, até 10%, se não me engano, do que você declara a Receita Federal.
Como CPF.
Como CPF, né? E aí você junta 10, 20 empresários e cada um doa ali 90, 100 mil, 110, né? E isso é uma forma que está sendo utilizada nas campanhas, em muitas campanhas aqui no Brasil. Aí não adianta você construir uma legislação bonita que impede que as empresas doem, que se tem uma série de empresários que estão ali doando, que tem...
Mas é legítimo. Por que os empresários não podem defender também as suas ideias, os seus pleitos?
Mas a ideia de você retirar o financiamento empresarial, o CNPJ da campanha, é porque muitos parlamentares que estão ali para defender os interesses do povo passam a defender os interesses econômicos dessas empresas. Está compreendendo?
Não, mas se ficar claro, não... o CNPJ, claro, aí tinha aquelas contribuições
exorbitantes,
milionárias, né? Bilionárias, tudo bem, mas no caso...
E para qualquer partido, né, Davina? Tipo assim, para todos os partidos.
Para todos, aí e que a Lava Jato...
A Odebrecht doava para todos os partidos políticos, né? Aí fica estranho, aí está vendo que ali tem uma troca de interesse. Agora, no momento em que fica claro ali, vamos pegar uma coisa, algo que acontece aqui nos Estados Unidos. Sujeito é a favor das armas, tá? A indústria das armas apoia claramente, olha, o cara diz assim, as indústrias das armas financiam esse aqui, o cara, eu sou a favor e sou financiado pela indústria das armas. Pô, ficou claro aquilo, né? As pessoas votam se quiserem, né? Porque no caso aí, mas nesse caso brasileiro ainda, que é o empresário, porque o empresário pessoa física também tem direito a defender os seus pleitos, né? Uhum. As suas ideias. Até vamos dizer assim, ele pode estar defendendo não apenas por lucro pessoal, ele pode estar defendendo porque ele acredita mesmo que o país pode melhorar se adotar essa ou aquela medida, né?
Olha, eu acho muito difícil alguém defender uma empresa, o interesse de um segmento ali e acreditar que o país pode melhorar, né? Geralmente quem defende uma empresa, uma atividade econômica ali, ela está querendo extrair algum benefício, né? Algum lucro daquilo ali, né? Ou seja,
manter alguma coisa, né? Não, tudo, isso é uma coisa que a esquerda sempre defende de uma maneira assim, né? Que a gente vê, pelo menos na linguística, digamos assim, da esquerda, né? Essa coisa do empresário, chegou a falar algumas vezes assim, né? A esquerda não gosta de empresário. O que acontece assim, porque a palavra empresário geralmente, estou falando, não estou falando nem de ti, estou falando que geralmente tem uma conotação ruim, pejorativa, assim. Porque esse empresário, ao mesmo tempo, tem um monte de empresário nos ouvindo. Ele vai lá, ele tem gente trabalhando para ele, está contribuindo com a economia, tem famílias sendo de uma forma ajudadas, dando emprego, né? Por que pegou isso na esquerda? Por que é ruim isso?
Pois é, não é ruim, assim, muito pelo contrário, né? A gente precisa estimular o desenvolvimento econômico, né? As pequenas e médias empresas a saírem do papel, a burocracia é muito grande ainda no Estado, né? Eu tenho amigos empresários que falam que para retirar o CNPJ, abrir conta, demora meses,
é bem,
né?
Difícil.
Ou seja, a gente precisa dar agilidade a esse processo para a gente ver o desenvolvimento econômico do país de fato acontecer.
Sim, mas quando tu citou empresários aqui, que foi num termo mais crítico, assim, quem são esses empresários? Quem deixa mais claro quem é essa classe que atrapalha o Brasil?
Não tem uma classe em si, né? Mas existem segmentos que estão muito entranhados lá e influenciam de fato parlamentares.
Realmente poderosos aí, né? Entra.
Muito
sei
poderosos.
Lá, vamos lá. Pois é, madeireira.
Olha, o empresário do ramo de educação, ele quer ver o fracasso das universidades públicas, porque o seu trabalho lida diretamente com a migração daqueles estudantes para a universidade privada, entendeu?
Sim, sim, sim.
Mas o empresário, desculpa, mas é assim, ó. Não, a pessoa isso. defendeu o seu setor. Porque a gente vê assim, vai pegar o sem terra, vai defender o seu setor. Vai pegar o trabalhador sei lá, o jornalista vai defender o seu setor, o médico vai defender o seu, cada um vai defender o seu setor. É normal que as pessoas defendam aquilo que elas estão fazendo, aquela sua atividade. E às vezes parece que estão fazendo aquilo ali em detrimento de outras pessoas. No entanto, mesmo empresários, ou mesmo sem terra, ou seja quem for, muitas vezes tem projetos, porque acredita naqueles projetos, acredita naquelas ideias. Né? A pessoa acredita que o Brasil vai se desenvolver mais se fizer isso ou aquilo. Né? E não apenas atuar só de acordo com seus interesses privados, mesquinhos, né, para ganhar mais dinheiro.
Com certeza.
Porque assim, ó, fazer um lobby, e aí o lobby no Brasil é algo pejorativo, né? Mas fazer um lobby, uma campanha, uma pressão a favor do seu ponto de vista não é errado. Mesmo que seja um empresário, ou mesmo que seja um sem terra.
Pois é.
Que tem o seu ponto de vista, está defendendo e acha que aquilo ali é o certo.
Sem dúvida, Davi. No PDT a gente tem feito um debate profundo sobre a legalização do lobby, né? Porque no Brasil não é legal, nos Estados Unidos isso acontece, né?
Sim, empresas, tem lobbies profissionais, os caras
ganham salário. Claro, né? Para ficar transparente, né?
Pois é, esse é um debate que a gente tem feito internamente e tem provocado muito.
Pelo que eu estou sentindo, é a favor.
Do lobby?
É.
Olha, eu
no lobby profissional.
O lobby profissional. Olha, eu não tenho essa compreensão, porque eu preciso estudar mais esse modelo americano, né? O que é que tá dando certo, o que é que tá dando errado, né? O que eu acho é o seguinte, a gente sempre usou um exemplo aqui no Brasil de dar o peixe, ensinar a pescar, né? Não, o pessoal fala, não, legal não é dar o peixe, é ensinar a pescar. A gente vai além dessa construção, né? A gente acha que a gente deve discutir de quem é o rio, né? De quem é o açude, como se diz lá no Nordeste, né? De quem é a vara, porque a gente quer que a pessoa tenha a sua vara, tenha o açude, porque aquele peixe que o pescador aprende a pescar, ele vai, quando ele vender, de quem vai ser esse lucro, né? Assim, a gente precisa falar sobre os meios de produção, né? E a gente precisa difundir os meios de produção. No Brasil, a desigualdade social é muito alta porque a gente tem uma elite que detém ali dos meios de produção.
Para entender a tua metáfora, mais ou menos assim, que a gente não consegue dar vara de pescar para alguém porque alguém é dono do rio.
Pois é, sempre tem um dono do rio. Sempre tem um dono do rio.
E adianta ensinar a pescar se o peixe vai para o dono? É isso.
Pois é. E o lucro da venda do peixe vai para o dono? Pois é, vamos discutir os meios de produção? Né? Eu acho que aí a gente começa a falar em igualdade de oportunidades, em desenvolvimento social, quando todos passam a ter as mesmas condições de escolaridade, de ganhar a vida, de fato, sabe?
Túlio, se desse para dar uma... Desculpa, deputado Túlio Gadelha.
Que é isso?
Se desse para dar uma tag, assim, da tua bandeira, assim, lá na Câmara dos Deputados, qual que seria?
Eu acho direitos humanos.
Direitos humanos.
Direitos humanos. A gente tem votado muito...
Que é palavrão no Brasil. Para muita gente é palavrão.
Rapaz, principalmente nesse governo, né? No governo Bolsonaro, assim, se tornou um palavrão, né? Mas a gente tem populações que estão sendo aí colocadas de lado, de fato, sabe? Os imigrantes no país, a situação dos imigrantes, né? Dos quilombolas, dos indígenas, da população LGBT. Né? A gente precisa ter um olhar para esse segmento, porque são segmentos que estão sendo criminalizados, né? Fizemos várias audiências públicas sobre essas temáticas, né? Conseguimos aprovar uma emenda de nossa autoria agora que o presidente havia colocado o Ministério, desculpa, a demarcação de territórios indígenas dentro do Ministério da Agricultura, né, nas mãos dos ruralistas ali, né, que a bancada ruralista tomou de conta mesmo o Ministério da Agricultura. Conseguimos retirar a demarcação de terras e devolvê-la à FUNAI. Conseguimos devolver a FUNAI ao Ministério da Justiça, que é quem tem as estruturas de polícia, né, de fiscalização e controle, né, para poder garantir a demarcação daqueles territórios, né? Ou seja, são várias tentativas de desmonte do Estado, né? E a gente tem resistido lá no Congresso.
Tudo. A declaração da fome, de que não existe a declaração do
preço. Absurda, né? 5 milhões de pessoas no Brasil hoje passando fome, quase 14 milhões de desempregados, né? E uma declaração assim... Se a gente for comentar, para comentar cada declaração do nosso presidente...
Nós temos só mais 20 minutos, não vai dar aquela.
não vai dar tempo, né?
Túlio, eu queria perguntar, acho que uma coisa que a gente queria chegar também, né? Assim, né? Até a gente falou por telefone isso aí. É, tu é uma das pessoas assim, que pode falar pra gente, são poucas essas pessoas, que uma vida é transformada por causa de um namoro. Quer dizer, todos os meus namoros transformaram a minha vida. Que é, quando eu digo pra ti é que tu começa a ter situações na tua vida...
Davi chegou a se engasgar.
Que não, é, que não existe na minha vida.
Davi chegou a dar engasgado.
Que é tipo assim, fotógrafo lá, indo atrás, sabe? Sei lá, paparazzi, a imprensa acompanhando cada passo. É, como é que foi isso? Como é que está sendo? Então, tem um gerúndio aí. É, foi assustador? Deu vontade de acabar o namoro? Deu vontade de falar assim, não é pra mim isso? Realmente assustador? Não dá pra lidar com isso? Como é que é se transformar numa figura pública, assim, de uma hora pra outra? Eu digo público Brasil macro, né? Tipo assim, a minha mãe não te conhecia, agora ela conhece. Como é que é exatamente isso?
Olha, no começo, lógico, você se assusta um pouco, né? Porque as pessoas, elas querem saber mais sobre você. E tem pessoas no mercado que são especialistas nisso, né? em saber sobre a sua vida e contar para as outras, né? Porque aí as páginas ganham cliques, né? Que ganham visualização e bem, assim, só que às vezes isso ultrapassa o limite da privacidade, né? Do bom senso, às vezes, inclusive.
Tem alguma história disso?
E quando eles não... Tem uma história. E quando eles não conseguem saber, de fato...
O limite...
Não é nem o limite, né? Quando eles não conseguem ter novas informações,
saber
se
o que
inventa.
É. Ah, se inventa. Entendi. Para tornar a história ainda mais atraente.
Pois é. Aí vem as fake news e tudo mais, né? No começo foi difícil, mas deixa eu te falar. Por exemplo, eu toda manhã acordo, na minha casa, na sala, tem uma janela de vidro muito grande, que é quase de corpo inteiro. Sempre tomei café logo cedo, olhando o trânsito na cidade, né? Na cidade do Recife.
Sim.
E ali a gente tomei um café e observava e refletia o dia, o que eu iria fazer no dia. Depois eu percebi que no prédio ao lado tinha um fotógrafo, um jornalista que me fotografava todos os dias ali.
Tomando, né? Café.
Tomando
e você
café.
Toma café de pijama? De
eu sabia que você ia perguntar isso.
Pra saber se pra fotografia era uma
samba,
coisa.
Samba canção.
Ou eu sou apenas enrolado na toalha.
Recife é calor.
Não, por causa da foto, né? Quente, viu? Será, Davi, que na minha casa também tem do vizinho do lado? Ainda bem não tem prédio do lado.
Do jeito que eu durmo, eu acordo e tomo café, né?
Deixa assim.
Canção.
Mas assim, deixa assim, né, pessoal? São 10h43 e aí o fotógrafo.
Não, mas tem fotos, Kelly. Ele pode
foram publicadas.
E aí, a partir de então, eu mantinha a janela fechada, né? Aí você perde algumas coisas, assim, na vida, né? Só que, assim, o que eu percebi também é que quando as pessoas matam essa curiosidade, né? Isso acaba, né? Não tem mais isso.
Quem é o novo namorado de Fátima Bernardes?
Pois
é ele?
Aí
beleza.
É um mês só lá de curiosidade. Depois
menino,
isso...
você fez Fátima se vestir de mulher gato e você de Batman. É uma outra. Nós não sabemos lidar com isso também. O nosso público, a gente fica, né? Meu Deus, Fátima tá de mulher gato, a mulher que tava no Jornal Nacional.
Não, aquela mulher sempre esteve ali. Primeiro não fui eu que fiz nada. Aquela mulher sempre esteve ali. Aquela é a Fátima, é ela que. Que quis se vestir, que quis ir para a festa, quis fantasiar. Não tive participação nisso aí, não.
Uma pergunta só, uma pergunta só, a lá Revista Quem ou Revista Contigo, tá?
Ai, meu
Luciano
Deus.
Potter da Revista Contigo.
Essa hora que eu fico com medo.
Ai, eu tô,
não, né? Não, e é sério, uma pergunta bem de boa mesmo, que eu vejo que isso cada vez mais normal, assim. Qual é a tua relação com o ex-marido dela, que também é uma figura pública do tamanho do William Bonner? Tem algum tipo de relação? Já se encontraram?
Não, já nos encontramos, nos cumprimentamos, né? Porque Fátima, ela dança e a cada 6 meses ela se apresenta no teatro. E as suas filhas também dançavam, né? Agora só uma dança com ela. E aí, quando ela vai dançar, se apresentar, a filha se apresenta, sim. Vai o pai dos meninos também, né? E aí, cumprimentei Não tem uma relação com ele, né?
Imagina se o Túlio vai na próxima eleição para a presidência como candidato do PDT. Vai ter que fazer a entrevista do Jornal Nacional. Vai ser o maior momento do jornalismo nacional da história.
A maior audiência da televisão, não tenho a menor dúvida.
Vai ter que ser num profissionalismo assim, intenso.
Olha, não conheço pessoalmente, não teria problema se conhecesse. É um excelente pai, né? Pelo que eu percebo, tem filhos muito educados. Tenho minhas críticas, como tenho a todos os jornalistas, né, que eu enxergo ali certa parcialidade.
Ora, a Rede Globo,
a Rede Globo,
coisa,
de televisão,
né?
Não me engana.
Túlio, fica um pouquinho mais com a gente.
Tranquilo.
A gente vai e já volta 10h45, esse é o Timeline.
Você sabia que perder força durante a relação pode ser o primeiro sintoma de disfunção erétil? Procure ajuda logo no início, evitando o agravamento do problema. Disfunção erétil tem tratamento. A Clínica Alphaman atende homens de todo o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Uruguai. Tudo com absoluto sigilo, respeito e competência. Agende uma consulta no 3013-7172 ou acesse clinicaalphaman.com.br. Equipe do Dr. Thomas. Responsabilidade técnica Cris Greco, Cremers 34952.
Venha conhecer a Sogipa, um clube com infraestrutura completa, segurança e qualidade de vida para você e sua família aproveitarem em todas as estações. São mais de 20 modalidades esportivas, atividades sociais e culturais. Agende uma visita. Venha conhecer nosso plano associativo. sogipa.com.br.
A Meme te ajuda a realizar. Deixe fluir o que te faz bem. Deite no chuveiro, lave a sua alma também. Crie um lugar onde você quer estar.
A Meber cria metais para você criar o lugar dos seus sonhos. São coleções para banheiros, lavabos e cozinhas. Meber, crie um lugar onde você quer estar.
Mês oficial do carro zero na Chevrolet Jardine. Vem aproveitar o festival de Onix e Prisma, com condições imperdíveis. Seu usado na troca em micro parcelas de apenas R$399. Isto mesmo, Onix e Prisma, com condições imperdíveis. Seu usado na troca em micro parcelas de apenas R$399. Mês oficial do carro zero na Chevrolet Jardine. Respeite a sinalização de trânsito.
As carnes nobres, temperadas e prontas para preparar da linha Chef Langiru deixam suas refeições mais práticas e saborosas. Em cortes especiais e tempero diferenciado, a linha Chef permite que você curta os momentos em família sem se preocupar com a cozinha. Rápido e delicioso, do jeitinho que você gosta. Cooperativa Langiru, alimentando gerações.
Será que existe algum seguro que me veja menos como apólice e mais como pessoa? Na nossa instituição financeira cooperativa, existe. Seguros de vida, responsabilidade civil, patrimonial, veículos, equipamentos, são eles que se adaptam às suas necessidades e não o contrário. Enxergar mais as pessoas por trás dos números é isso. Unicred. É assim que vamos transformar o futuro.
Assim como a gente compartilha o chimarrão, também podemos compartilhar sonhos e facilitar a realização. O consórcio Servop é isso. Grupos de pessoas partilhando desejos e como se fosse uma poupança conjunta adquirindo bens. Mas com nada de juros, sem taxa de adesão. É seguro. Tu pode poupar e conquistar, porque o que é teu está garantido. Consórcio Servopa. Tua vez de conquistar. Faça a tua simulação. consórciocervopa.com.br.
De volta a 10 horas e 49 minutos com a gente, Hospital Ernesto Ornelis, há 57 anos, proporcionando cuidado. Barão Erva Mate Chás, a marca top of mind dos gaúchos. True. soutru.com.br, conexões verdadeiras para gerar bons negócios e vender e comprar o seu carro. Sogipa, a vida pede momentos inesquecíveis e um dos maiores clubes do Brasil está com a gente. Sogipa, obrigado por estar com a gente. Associe-se, Clínica Alphaman, disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento. Responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. Com o consórcio Servopa você realiza e a gente muda o jazz, na verdade o mesmo jazz, por favor, Poli, para Meber Metais, criando o lugar onde você
quer. Peraí.
Eu quero...
Peraí, eu tenho prioridade. Opa, porque perdão. Eu quero emendar da última resposta do público. Achei,
vai que a gente tem cinco
minutos. Achei importante pelo seguinte, ele falou assim, não, tem algumas restrições, né, a
Rede Globo,
parcialidade, né, da, né. E o que me deixa curioso pelo seguinte, porque a Fátima Bernardes ocupou a mesma bancada da Rede Globo, junto com o Bonner, era a mesma coisa, estava ali, ela inclusive trabalha na Rede Globo ainda, embora agora esteja no entretenimento e não mais no jornalismo. Né? A questão que eu me intriga é o seguinte, antes era diferente a Rede Globo, ela mudou,
Não, eu sempre critiquei, né?
Ou... tudo bem, mas aí como é que fica essa crítica de acordo? Tu chega e diz pra Fátima Bernardes, tu é parcial.
Ou tu era parcial.
Ou tu era e agora não é mais, olha, aprendeste.
Meu relacionamento é no campo pessoal.
A gente discute, né?
Ela tem a visão política dela, eu tenho a minha, né? A gente se respeita, se ama, não tem nada... É conflituoso nisso.
Reforma da Previdência, uma discussão nunca atrapalhou um jantar.
Eu ia dizer, grupo de WhatsApp, alguém mandou ali, bom dia, do Mourão. Túlio saiu do grupo. Não, não tem isso.
Não,
uma vez briguei com o namorado e contei a isso num jantar para José Dirceu. Eu trabalhei em Brasília durante 4 anos e o José Dirceu foi, na época que estava solto, aliás, ele estava solto recentemente também. E briguei.
Vive solto.
Briguei com o namorado.
E vive preso.
Que ficava dizendo, Davi, uma tese sobre o Mensalão, que não vou me lembrar qual era. E hoje, graças a Deus, nós estamos mais juntos. E aí ele estava defendendo a tese e chamando Rede Globo de golpista e tal. Dormiu no sofá. Briguei. E contei a José Dirceu essa história. Falou, por que você fez isso com o menino? Eu falei, não.
E tudo engraçado que a Rede Globo é criticada pelo Bolsonaro e por ti,
pois
digamos
é,
assim.
Que eu acho... Não.
É diferente, a crítica dele é mais pesada, digamos assim. Pelo Bolsonaro e por quem? Pelo Jean Willis, talvez.
Olha, eu critico...
Lula e Bolsonaro.
Lula e Bolsonaro, boa.
Quando não tem diversidade de opiniões. Eu quero que, por exemplo, uma comentarista sobre economia diga que a economia... tá indo mal por conta disso, e depois eu quero que uma pessoa que tem uma opinião diferente diga, olha, eu não acho que seja bem assim, eu acho que a economia está indo mal por conta disso. Ou seja, eu quero que o telespectador possa ter opiniões diferentes para ele formar a sua opinião, e não que a opinião venha pronta ali, sabe? Quando temos comentaristas aí sobre os mais diversos temas de esporte, economia, política, sempre tem um comentarista. Ou então tem um se você acessa outras mídias, tem um grupo de comentaristas, mas que todos concordam com aquele posicionamento.
É o que está acontecendo hoje em Gaúcho ZH. Davi, por exemplo, hoje é comunista. Né? É sério, hoje o Davi é chamado de comunista. Uhum. E na época do PT, o Davi era chamado de coxinha, de... Quem mais, Davi? Sei lá, de...
Direitista, fascista. Esse Davi,
o Davi
Coimbra.
Foi de fascista para comunista. Uhum. Realmente, o Davi
tem bipolaridade,
né? Tem milhões de mortes nas costas dele.
Mas, né? O timeline não pode ser chamado assim, né? Porque o timeline ouve Túlio, timeline ouviu Bolsonaro veio aqui.
Foi
três
mesmo.
Vezes, né?
Ele tá vindo de novo agora em agosto.
Essa informação que eu queria aqui. Dar. O presidente Jair Bolsonaro ontem me telefonou. Eu não atendo o número que eu não conheço, que eu morro de medo do telemarketing ou do Serasa Experian.
Bolsonaro te telefonou?
Não, eu recebi um telefonema de uma pessoa que eu não posso dizer quem, falou, Kelly, preciso atualizar para você, o Bolsonaro vai ao Rio Grande do Sul no dia 12, porque essa mesma pessoa tinha me passado que ele vinha no dia 5 para a inauguração, Davi, dos trechos, primeiros trechos duplicados da 116, que é absolutamente importante para, pode sabe, né, Zona Sul do Estado, todo escoamento
Porto
de produção,
de
exatamente. E ele vem agora, segundo essa pessoa me informou, e graças a Deus eu atendi o telefone, também pela insistência, era um número que eu não conhecia, para dizer que ele vem no dia 12, publiquei lá em gaúchazh.com. Tudo, se quiser que fazer bacana. Um encontro com o presidente Bolsonaro, é aqui dia 12, é para Pelotas.
Né? Um bom debate, né?
Isso é porque que o Bolsonaro vem ao Rio Grande do Sul, mas por que o Túlio tá no Rio Grande do Sul?
Túlio.
Então, deixa eu te falar, a gente tem uma agenda aqui, eu estou indo meio dia e 30 no mercado público, com a Juliana Brizola, uhum. A gente está discutindo algumas questões do município também ela deve ir a Recife brevemente, estou às 17 horas tendo um papo com estudantes na André Rocha 216 e às 19 horas uma conversa com o nosso movimento, né, que é o Movimento da Juventude Socialista, que eu fui formado politicamente. E nosso intuito também é discutir a questão da educação pública, né? Eu acho que estamos vendo aí um desmonte da educação pública brasileira e a gente precisa conscientizar os estudantes sobre esse desmonte, né? O quão prejudicial isso tem sido para a população, para o futuro das próximas gerações.
Antes de terminar, todo convidado que vem aqui, a gente abre o espaço para que ele faça a declaração para o seu cônjuge ou cônjuge. Foi assim com Rafa Witt, que fez para Tata Werneck. Tata Werneck fez para Rafa Witt. Ela ligou para cá. Então, vamos tirar a trilha? Tem você, e o tempo vai lhe ajudar, que você pode ser econômico. Se quiser fazer, pode fazer. Pode até, por exemplo, não falo da vida pessoal.
Vai chegar, Túlio, vai chegar. Nelas,
vai chegar o quê?
A declaração que você pode fazer para sua cônjuge.
Gaúcha, ah, é.
Não precisa dizer nomes.
Eu prefiro fazer pessoalmente.
Ah, é do meu time.
Boa resposta. Que bela resposta.
Boa resposta. Não fala da vida particular. Túlio Gadelha, deputado, obrigado.
Obrigado. Volte
sempre. Muito obrigado, pessoal. Parabéns pelo programa, viu? Valeu. Muito legal. Valeu, turma. Um abração.
Valeu. 10 horas e 55 minutos, acabou o timeline. Tchau pra ti, Davi Coimbra, em Boston.
Beijos,
Kelly Matos.
Beijo,
notícia Davi. Na hora certa, depois chamada geral, primeira edição. Obrigado, Unicred. Obrigado mesmo. Cooperado Unicred, antecipar o 13º salário dos colaboradores é vantagem para você e sua empresa. Fale com seu gerente, faça uma simulação. E queijos e leite Santa Clara são 12 mil análises diárias. O que, que é isso? Isso é carinho, cuidado e respeito por você e sua família. Notícia na hora certa e depois chamada geral, primeira edição. Tchau, tchau, gente.
Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Unicred e Santa Clara.